Estava tão bem a música. Se vocês continuarem tocando, eu paro de falar. Bem, eu queria dizer poucas palavras, porque eu tenho um discurso por escrito, mas não vou lê-lo, porque eu vou repetir coisas que já foram faladas aqui. Parte da minha vida foi ligada ao crescimento da indústria automobilística brasileira, consequentemente, a Anfávia. O fato de eu ser uma pessoa com muitas luas, eu convivi com muita gente da Anfávia, com muita gente que marcou a construção do que eu sou hoje na vida política. Eu não esqueço nunca as grandes movimentações sindicais que nós fazíamos na porta das fábricas, tendo o companheiro Luiz Choi como diretor da Mercedes-Benz, ainda não da Anfávia, e que nunca não nos tornamos adversários. Nós sempre mantivemos uma relação altamente civilizada, eu diria quase que uma relação de companheiro, mesmo em época de conflitos, porque muitas vezes não só a empresa radicalizava que não queria fazer os acordos necessários, como muitas vezes os trabalhadores radicalizavam querendo mais do que as empresas podiam dar. Eu lembro muito do Mauro Marcondes da Volkswagen, lembro muito do Mário Garneiro, que foi presidente da Anfávia durante muito tempo, e dirigiu a Anfávia na greve mais importante, sabe, que foi a greve de 1980, a famosa greve dos 41 dias. E dito fazia parte do Luiz Marinho, ainda não como dirigente sindical, mas como metalúrgico da seção de pintura da Volkswagen. Toda essa história me faz contar a vocês de momentos inesquecíveis da minha vida junto à indústria automobilística e junto à Anfávia. Eu queria contar para vocês uma novidade. Entre as pessoas da imprensa premiadas aqui, uma pessoa, que eu não posso dizer o nome, fez a primeira entrevista comigo quando eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. E era a primeira entrevista dessa pessoa. E ela levou um grande gravador para gravar a entrevista. E depois de 2 horas de gravação, ela voltou para a redação e descobriu que não tinha gravado nada. Eu acho que depois disso essa pessoa se transformou, sabe, numa pessoa muito importante no jornalismo brasileiro. Eu lembro do acordo das greves de 1979, uma greve em que eu nunca tinha presenciado tal organização dos trabalhadores como naquela. E eu lembro que eu estava na Anfávia, estava lá o Murilo Macedo, então ministro do Trabalho, estava o Almir Pazzanotto, então, sabe, advogado dos metalúrgicos, estava lá o Mário Garneiro e vários outros diretores da Anfávia, e eu lembro que foi feita uma proposta para mim. E havia muita pressão para que nós concordássemos com essa proposta. E a proposta realmente era uma proposta razoável. Eu diria, era uma proposta boa. Mas nunca um dirigente sindical tem coragem de dizer para os trabalhadores que a proposta é boa. Ele vai dizer, não é tudo o que a gente quer. E eu lembro que eu deixei o pessoal na Anfávia, inclusive o ministro do Trabalho, e fui para uma assembleia no Sindicato de São Bernardo, no estádio da Vila Euclides, e quando toda a Anfávia e o governo imaginava que a gente fosse aprovar a proposta, nós recusamos a proposta e fizemos mais 45 dias de greve. Foi a famosa trégua, que depois aconteceu um fato inusitado. A Anfávia melhorou a proposta. Essa proposta foi levada para os trabalhadores. Os trabalhadores não deixavam ninguém falar, porque vaiavam todo mundo que ia falar. Se os trabalhadores percebessem que a gente ia fazer proposta para aceitar o acordo, vaiava até quem estava apresentando a proposta. E quando chegou minha vez de falar, eu sabia que colocando a proposta em votação eu iria perder, e eu não queria perder. Eu resolvi, então, ao invés de colocar a proposta em votação, propor um voto de confiança em mim, na presidência e na diretoria do sindicato, e o pessoal voltar a trabalhar. O pessoal deu um voto de confiança por unanimidade, aprovaram o voto de confiança, mas saíram me chamando de traidor. Eu passei um ano, Alckmin, para recuperar o prestígio que eu tinha para fazer uma greve mais forte em 1980. Todo mundo aqui está lembrado da famosa greve dos 41 dias em que eu fui preso e fiquei 31 dias preso. Eu lembro que naquela ocasião, o teu Antônio Vilela, Almir Pazernotto, Dom Paulo Evaristo Arnes, fui na cadeia me visitar e pedi para eu acabar com a greve. Eu dizia, não acabo com a greve. Eu fui chamado de covarde em 79, quando fizemos um bom acordo, pois essa greve só vai acabar quando os trabalhadores estiverem acreditando na força deles. Com 30 dias de serviço, os empresários começaram a mandar uma carta lembrando os trabalhadores que com 30 dias eles poderiam perder o emprego por abandono de emprego. E aí o pessoal começou a voltar a trabalhar. Mas ainda assim a greve durou, sabe, mais 15 dias. E eu lembro da frustração dos companheiros da Anfávia, do ministro Murilo Macedo, do advogado do sindicato que achava que a gente ia voltar a trabalhar. Eu lembro da greve de 78, que foi um momento histórico na vida do sindicalismo brasileiro, em que foi um ano em que a gente fez greves por empresa, e na indústria automobilística a gente teve dificuldade de fazer greve. A Mercedes não conseguiu parar, apenas a ferramentaria. A Volkswagen não conseguiu parar, e muitos trabalhadores da Volkswagen iam no sindicato chorar porque não conseguia parar a greve. Graças a Deus, a Ford parou. E quando a Ford parou, nós conseguimos, então, fazer um bom acordo na indústria automobilística. Eu lembro de um acordo que eu fui na porta da Scania convencer os trabalhadores a voltar a trabalhar. Quase 3 mil trabalhadores, e o diretor da Scania era um senhor bondoso, extraordinariamente boa gente. Ele se dizia socialista e ele queria atender, e atendeu o acordo, ele atendeu. Ele aceitou o que nós queríamos. Só que quando eu convenci os trabalhadores a voltar a trabalhar, no dia seguinte, segundo ele, a Anfávia fez pressão porque ele não poderia ter feito o acordo sozinho. Eles retiraram a proposta de acordo e não deixaram mais os trabalhadores conseguir parar. E eu tive que ir na porta da fábrica, ficar dias convencendo os trabalhadores que eu não tinha mentido para ele, que eu tinha sido enganado pelo senhor Stanislau, que era uma figura fantástica. Eu lembro de momentos extraordinários que vivemos no movimento sindical brasileiro e por isso a Anfávia faz parte dessa história. Dos 70 anos, Igor, pelo menos 51 eu estive comprometido, das quais, sabe, uma boa parte como presidente, uma boa parte como sindicalista, uma boa parte simplesmente como metalúrgico. E é de reconhecer a coisa importante que a indústria automobilística trouxe para o Brasil. Na época eu era muito criticado, porque foi a indústria automobilística que trouxe para o Brasil, com empresas multinacionais que se instalaram no Brasil, a arte de conversar e de negociar. Nós nunca tivemos uma recusa de uma indústria automobilística para conversar. Nunca. Ao passo que quando nós íamos discutir com uma indústria nacional, dirigida por brasileiros, criada por brasileiros, a falta de experiência era tão grande que quando a gente falava na palavra comissão de fábrica, ele se revoltava. Não vou permitir que os trabalhadores tomem conta da minha fábrica. E nós já tínhamos comissão de fábrica na Scania, já tínhamos comissão de fábrica na Volkswagen, já tínhamos comissão de fábrica na Mercedes, já tínhamos comissão de fábrica na Ford, ou seja, para as empresas que vieram do exterior, a comissão de fábrica era um fato concreto de organização dos trabalhadores e eles viviam maravilhosamente bem. E aqui no Brasil levou muito tempo e só foi possível com a experiência advinda pela indústria estrangeira que se instalou aqui, sobretudo da indústria automobilística. Muitos empresários brasileiros não gostavam quando eu dizia que a indústria estrangeira era mais fácil para a gente negociar do que a indústria brasileira, pelo fato de ter uma experiência secular na nossa frente. Agora, é muito importante tudo o que aconteceu na indústria automobilística brasileira. Momentos dos anos 80 muito ruim, muita gente dispensada, muita greve, muita gente saindo, sabe? As favelas pouco existiam em São Bernardo, elas foram crescendo a partir dos anos 70, quando começou a ter problema de mandar trabalhadores embora. A indústria automobilística, para os mais novos que trabalham na indústria automobilística, precisa saber de uma coisa. Eu entrei na Villares dia 25 de janeiro de 1960. Dois companheiros meus entraram na Volkswagen no mesmo dia. A diferença salarial entre eles e eu, Maria, era muito grande, porque todo mês, até 1968, a indústria automobilística dava reajuste mensal. Além da antecipação em abril e da data base, não, da antecipação em setembro e da data base em abril, todo mês da indústria automobilística dava um aumento. Se vocês pegarem a carteira profissional de um trabalhador da Volkswagen, da Mercedes, da Ford, daquele tempo, vocês vão perceber que ele tinha aumento real, sabe, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. E nós, os mortais das empresas brasileiras, era apenas dois reajustes por ano. Portanto, a defasagem salarial entre os trabalhadores da indústria automobilística e o nosso era muito grande. Vocês não têm noção o que era trabalhar numa empresa pequena, Alckmin, o que era trabalhar numa empresa pequena e ver o trabalhador da indústria automobilística brasileira na época de Natal. Você não tem noção da diferença de presente que dava a indústria automobilística para os trabalhadores e nós, no máximo, ganhava um garrafão de vinho, sabe, de 5 litros, que nem sempre era de boa qualidade. Eu lembro sempre a minha mãe comentando que eu morava numa rua que tinha feira e as mulheres dos trabalhadores da indústria automobilística passavam no dia de feira com um carrinho cheio, cheio de verdura, cheio de fruta, e os outros trabalhadores de outras indústrias com um carrinho bem parecido, um salário mínimo e uma cestinha básica nossa. Então, o significado da vinda da indústria automobilística para o Brasil é muito importante. Somente quem viveu de perto e de dentro sabe a importância do que foi e do que é a indústria automobilística para a indústria de desenvolvimento brasileiro. Todo mundo sabe disso. E agora tem uma coisa importante. Qual é o papel do governo? Qual é o papel do Estado? Ou seja, você tem especialista em projetar carro, você tem especialista em fazer para-choque, você tem especialista num monte de coisa. Agora, eu e o Alckmin viramos especialista em criar consumidores para vocês. Nós somos especialistas para criar uma coisa muito importante para vocês, que é o cidadão ou a cidadã que vai poder ter um dinheirinho para comprar um carro de vocês. É por isso que a gente se preocupa tanto em criar condições de melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, porque quanto melhor ele estiver, quanto melhor for o poder aquisitivo, quanto mais ele estiver ganhando, mais vocês vão produzir e mais indústrias estrangeiras vão querer se instalar aqui no Brasil. E agora nós temos um outro desafio, que é fazer com que, a partir do Brasil, a gente ocupe um espaço muito importante no mercado da América Latina e um mercado importante no mercado africano. Nós não temos que deixar para as nossas matrizes. Nós temos que ir atrás de competir, porque nós estamos mais perto. Mão de obra altamente qualificada e uma mão de obra muito especializada pelo jeito de ser do povo brasileiro. A semana passada, quem foi comigo a Hanover viu o que foi o sucesso do Brasil na maior feira industrial do mundo, quando nós resolvemos desafiar os alemães, viu, Scheuer? Resolvemos desafiar os alemães, não apenas o primeiro-ministro Merz, mas desafiar a Mercedes-Benz e fazer um teste do biodiesel brasileiro com o biodiesel alemão. A gente queria provar que o nosso combustível é menos emissor de gás de efeito estufa. E do poço ao motor, o nosso é 90% mais eficiente. E, no geral, é, em média, 67% menos emissor de gás efeito estufa. E eu fiz questão, Alckmin, de exigir que o técnico que me disse falasse em alemão. Falasse em alemão, sabe? Com a gente traduzindo, porque é o seguinte, a gente não precisa, meu cara, Copo Bianco, a gente não precisa importar o mix tecnológico dos motores europeus para despoluir o planeta. Eles é que têm que comprar o nosso biodiesel para ajudar a despoluir o planeta a partir do lado de lá. Parabéns à Anfávia, parabéns da indústria automobilística e até os 140 anos da Anfávia. Um abraço.